pensar, nunca é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Meter-me na Boca dos Globos, um podcast em que se comentam as incidências do evento anual que homenageia, que laureia e que glamoriza os Globos de Ouro. Eu estive lá com o meu amigo Vasco e praticamente vim direto desse espetáculo televisivo que todos os anos deixa uma enorme quantidade de pessoas presas a uma estação.
À SIC?
Não, a uma estação do ano, neste caso o verão, porque se fazem sentir 47 graus no interior do Coliseu dos Recreios. Os Globos de Ouro são um certame em que um leque de artistas vai ao palco discursar para uma plateia de artistas com um leque. Deviam criar um prémio para o ator que abana melhor o leque.
Sinto que vem aí magia. Manuel Cardoso, um prémio para o ator que abana melhor o leque.
Claro, o galardão Abanico Lau Breiner. Mas digo-vos, aquilo não é fácil. Não é fácil, o calor que se sente com aquelas roupas, o facto de não se poder sair, metade das pessoas estão de smoking, metade das pessoas estão à rasca para fumar, é difícil.
Olha, e conta-nos lá, Manel, estás chateado porque saíste dos Globos de Ouro com nada?
Não, eu não saí dos Globos de Ouro com nada. Eu saí com fome, porque foram 4 horas com intervalos de 2 minutos, não jantei. E o pior é que a gala,
Eu gostei mais da primeira opção, Manel.
Repete.
Pior é que a gala é apresentada pela Clara de Sousa, que é a pessoa que tem o site com as melhores dicas culinárias do país. Quer dizer, eram 10:30 da noite e eu ali cheio de fome a olhar para a Clara e a pensar na sua receita de bolo de carnes frias e nas dicas para cozer polvo sem ficar rijo.
Oh, Manel, mas como disseste, estivemos juntos. Podias ter comido no coquetel dos nomeados, não jantaste antes?
Não, ainda pensei levar comida lá para dentro. Perguntei às pessoas com quem estava se era aceitável levar snacks lá para dentro, levar uma banana, e disseram-me que não era aceitável estar numa cerimónia daquelas a comer qualquer tipo de fruta.
E realmente não é.
Não é escândalo. Ok, uma banana, percebo, por causa do cheiro, mas sei lá, se roer um pero não combina com um evento de glamour, porque é que existe uma maçã gala? Gala, está no nome.
E diz-me, Manel, se tivesse arrecadado o prémio para o qual estavas nomeado, de personalidade do ano no digital, que tipo de discurso terias tu feito?
Olha, em primeiro lugar, teria feito um apelo ao governo relativo aos apoios à cultura.
E que tipo de apelo?
Ia pedir menos apoios para a cultura, até para representar bem a categoria do digital, não é? Porque nós, a malta do digital, não queremos mais pessoas nos teatros, queremos mais malta em casa a torrar o cérebro com TikToks às 5 da manhã. Portanto, menos apoios à cultura.
Eu vou ter que ter isto. Faz sentido, Manel.
Faz sentido, não é? Menos apoios à cultura. Até porque, se houver mais apoios à cultura, há mais peças no teatro à barraca. E se houver mais peças no teatro à barraca, há mais agressões de extremistas a atores. E se houver mais agressões de extremistas a atores, a Câmara vai resolver o problema fechando a barraca. E se a Câmara desmantelar a barraca, o Carlos Moedas vai dizer que é o responsável pela resolução do problema da habitação. E, portanto, mais vale evitar este domínio.
Eu diria que fazer discursos nos Globos de Ouro, que apela à diminuição dos apoios para a cultura, criaria, enfim, um problema de segurança. Portanto, ainda bem que não ganhaste.
Certo, mas quem ganhou foi a Joana Marques, que provavelmente também falou para pessoas na plateia que desejam bater. Tanto é que levou um guarda-costas que se sentou ao lado dela.
Manel, não é um guarda-costas, é o marido, o Daniel Leitão.
Não, isso é o que eles dizem, é o guarda-costas desde sempre. A Joana Marques é como o Luís Filipe Vieira, só vai a eventos com capangas, tem processo em tribunal e apoio ao Futebol Clube do Porto.
Olha, e de resto, gostaste de vestir-te para uma gala?
Gostei, mas atenção, há aqui uma injustiça. Nas galas, os homens não podem ser criativos na vestimenta. As mulheres podem usar uma peça única da Constância Intruso. Eu tenho de ir com um disfarce de mafioso como se fosse para o Carnaval de Torres.
Sim, é verdade, mas no entanto há menos exigência com os looks dos homens.
É verdade, a nós basta-nos não estar maltrapilhos. As mulheres têm que ir vestidas como uma rainha, nós só não nos podemos esquecer de fazer uma bainha. Mas atenção, mesmo nos looks masculinos há muitas irregularidades.
A saber,
no convite dos Globos de Ouro era muito claro que era suposto usar smoking, mas há muita malta que vai para lá com o fato que usaria como se fosse consultor na PwC, não é? Assim que devia ter o protocolígrafo para ver se as pessoas cumprem o dress code. Não é verificação de factos, é verificação de fatos.
De repente estás muito interessado no rigor da indumentária. Manel, os Globos provocaram-te um interesse na alta costura?
Não se pode dizer que eu estou perdidamente apaixonado por alfaiataria, mas vá, tenho um fraco.
Não? Olha, mas...
Não vamos já continuar antes de... Primeiro um pequeno aplauso.
Claro.
Podes continuar.
Posso perguntar, compraste um smoking para os Globos de Ouro?
Não, eu não estou a contar ser nomeado mais vezes, por isso aluguei um smoking.
Dá jeito, mas o problema dos fatos alugados é que não há para todos os tamanhos.
Eu por acaso safei-me a alugar, mas antes de mim foi atendido um estrangeiro com 2 metros que saiu desiludido porque não havia um smoking que lhe servisse.
Muito inconveniente.
Deviam abrir uma loja de aluguer de fatos para pessoas muito altas. A casa Nemia Jaqueta.
pensar, nunca na vida esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle, sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio.
Eu fiquei sem palavras.
Eu dormi muito pouco.
Vai a todo lado, mas tudo faz sentido.
Pois é, mas como é que tu conseguiste fazer isto, dada a tua falta de sono? Como é que conseguiste articular isto?
Não. Ele articula isto exatamente por causa da falta de sono.
Pois.
Sim, não é aquela. Portanto, quando a pessoa acorda à meia-noite e tem imenso.
Claro.
Olha, podes dizer outra vez muito rápido: é que a gala.
É que a gala.
Vá lá, queremos.
Foi sempre que nos pistaste, não é? Mas prontamente voltaste à estrada.
É que é muito desagradável, porque a minha
rubrica
é plena de intenção na forma como as pessoas as palavras são ditas. E aqui eu não queria dizer que.
Não, parecia uma corrida daquela fórmula nos Estados Unidos em que o carro vai à parede, pum, mas depois voltou e já está outra vez a andar.
Sim.
É o Fast and Furious.
Como é que se chama a malta lá em cima, Marco? Que há pouco referiste.
Cidade FM.
Mais.
ERTV, entidade reguladora da trampa da vida.
Certo, fui eu que inventei e não me lembrava.
Tu não lembravas de uma coisa?
É que não
vale
que
eu
não
vi aos relógios e estou fresquíssimo.
Estás fresquíssimo.
Isto não é uma boa sitcom, uma entidade reguladora da trampa da vida. Era uma espécie de um The Office passado lá em cima.
Era giro, escreve.
Só lá em cima já há um céu de Steam.
Olha, mas calma que está a chegar uma nova experiência, não é, Pedro?
Ah, é verdade.